Mais Elas na Popular FM, todo sábado, nosso bate-papo a partir das 13 horas. Hoje recebendo a fisioterapeuta pélvica Luísa Maurer, falando das disfunções sexuais. No bloco anterior, falamos sobre o vaginismo, que é essa questão da contração exagerada. Existem outras disfunções também?
Sim, um parênteses que eu preciso fazer muito importante é a seguinte questão. Não é normal a mulher sentir dor na relação sexual. Isso não deve ser considerado normal. Primeira coisa que precisa ser feita, procurar um ginecologista e descartar qualquer alteração fisiopatológica na região. Uma candidíase, uma infecção urinária, um herpes, um HPV, né? Então, descartando qualquer alteração...
Tipo de doença.
Exatamente. E mesmo assim persiste dor, alguma coisa... com certeza está errada nesse sistema. E aí que entra as disfunções aonde a gente trabalha. Existe uma outra disfunção, não é tão comum quanto o vaginismo. E quando a gente diz comum, não são disfunções tão comuns. Em torno de 15 a 20% das mulheres sofrem com esse problema.
O que não é pouco também.
É, com certeza. E outra, isso são dados encontrados, mas quantos não são relatados, né? Hoje... 50% das mulheres têm algum tipo de disfunção sexual em alguma das fases, né? E isso é pouco trabalhado. Existe a vulvodínia, né? Essa é uma disfunção mais complicada um pouco de trabalhar. Com certeza precisa ser um tratamento multiprofissional. Isso tem a ver com alterações de sensibilidade da região vulvar. Balas, e o que é a região vulvar? Bom, primeira coisa, é quando tu tira a tua calcinha e tu vê toda a região ali no meio das pernas. Região de monte de Vênus, onde normalmente a gente tem os pelos, os lábios, os grandes, os pequenos, a região do clitóris, a região afastando os pequenos lábios ali, que é o vestíbulo, o próprio já canal vaginal, não chega a ser bem da vulva, mas pertence a isso ali. Então é um aumento de sensibilidade em toda aquela região. Pode ser no clitóris, pode ser só nos lábios, como pode ser no vestíbulo. O que, que normalmente essas mulheres referem? Uma ardência na região. Uma ardência, uma sensação de queimação, né? Ou às vezes pode estar bem vermelho. Quando é um aumento de sensibilidade no clitóris, é uma sensação bem desconfortável. Porque como tem muita terminação nervosa ali, a sensação às vezes são de choquezinhos, né? Isso não é tão comum, mas quando aparece é bem inconveniente. Também as mulheres às vezes referem, ah, e se eu uso uma calça justa? Aquela costura da calça jeans me incomoda, parece que tá ardendo, queimando. Ou andam de bicicleta. Ai, não consigo andar de bicicleta, tem que cuidar o banco que eu tenho na bicicleta. Ou ando a cavalo, ou essas coisas que geram mais pressão incomodam muito, é uma ardência. Como também existem mulheres que vêm reclamando de ardência muito intensa quando tem penetração, só na penetração. Então é provocada, não é generalizada, é provocada. E aí, já mais do que uma paciente veio e me diz, parece que tá me esfolando vivo. Qual é a causa disso? Ela é multifatorial, não se sabe exatamente qual é. Às vezes pode ser uma dor neuropática, uma questão neuropática mesmo, das terminações nervosas. Às vezes pode ser alguma questão genética também. A alimentação interfere nessas mulheres por causa da acidez do pH de toda a região, das secreções. Tem a ver também, pode ter a ver com traumas na região, né? E então os fatores não são específicos. É uma alteração difícil de ser diagnosticada, bem difícil. Normalmente ela é diagnosticada por exclusão. Ai, não é candidíase, não é infecção urinária, não é isso, não é aquele outro. Se descarta e se encontra. Mas tem também um teste que é feito pelo ginecologista, a gente também faz, que é o teste do cotonete. São alguns pontos que a gente usa um cotonete para avaliar. E quando ela sente, ai, aí arde. Aí a gente consegue ter uma ideia de ser realmente uma vulvodínia. E aí, normalmente, a gente caminha de volta ao ginecologista e orienta e comenta, olha, deu positivo a pontos tais e eles terminam de fazer o diagnóstico.
Aí precisa usar medicação geralmente?
Em alguns casos sim, alguns casos mais graves tem que entrar com medicações, então o médico que faz essa prescrição toda. Nem todo ginecologista trabalha nesses casos, existem uns específicos que trabalham com a região vulvar ou alguns que têm o conhecimento mais dessa área. É uma disfunção bem comprometedora. A mulher percebe, a mulher tem que ter muitos cuidados, tem que ter cuidado com o sabonete que se higieniza. Às vezes elas também relatam que quando usam um sabonete mais perfumado na região, arde, ou shampoo pega ali e arde. Teve casos já de mulheres que às vezes estão saindo do banheiro, sente um vento na região e já arde.
E essa questão que você toca do sabonete, é uma dúvida que também já surgiu aqui nos debates do Mais Elas, o uso do produto ideal nessa região da vagina. O ideal é usar um sabonete específico, que seja um sabonete íntimo. Há mulheres que não podem usar os sabonetes tradicionais.
Nos casos da vulvodínia, o tradicional nem pensar, né? Essa questão do sabonete íntimo é uma discussão bem ampla, assim. Até onde eu estudei, o que eu oriento as minhas pacientes é que não faça uso de sabonete íntimo.
Com frequência.
Na verdade,
nem
não
faça.
Precisa. É, porque altera pH, né? E isso pra... Né? Não é muito bom, porque o pH da região ele é específico para
proteger também a região.
Exatamente, exatamente.
E na própria questão sexual, ele também, mexendo muito nisso, também pode interferir, né, na própria...
É, outra coisa, já que você trazendo da relação sexual, do ato em si, as mulheres têm vulvodínia, às vezes elas têm também alergia a látex. A camisinha tradicional, né? Então, uma das orientações primeiras é tá usando preservativo, né? Por questões de doenças, né? Sexualmente transmissíveis. Troca por uma camisinha free látex, né? São mais caras, mas faz diferença. Usa lubrificante, que é bem importante para elas, né? E para não ter esse atrito aumentado. Mas a orientação que a gente dá é utilizar água para se higienizar. A água é a melhor de todas. Quando vai se limpar, né, depois de fazer xixi ou cocô, o xixi principalmente, pega o papel higiênico e só dá uns tapinhas, não esfrega. Dê preferência a texturas melhores de papel higiênico e também sem cheiro. Essas coisas a gente orienta. A gente orienta também, às vezes, o uso de água gelada. Para acalmar um pouco isso, a gente orienta.
Aquele tradicional banho de bacia com chá de camomila. É a receita da avó, né?
É acalmante. A gente às vezes orienta outro tipo de banho de assento com outro produto que também ajuda, assim. Mas o camomila a gente não fala tanto. Mas, de repente, não vai também fazer mal em si, assim. Mas essa questão a gente também orienta muitas vezes usar um sabonete líquido, né? Não vou dar nomes aqui, né, Bra? Não. Mas tem alguns neutros que são livres do produto PPG, que também interfere. Algumas orientações nesse aspecto a gente dá. A gente também fala para normalmente usar uma calcinha de algodão ou que tenha também o forrinho branco. Por que branco? Porque as cores normalmente são tintas e às vezes podem ser irritativos da região. Então a gente orienta muitas questões. A gente pede às vezes para ir no nutricionista para orientar também a questão da alimentação. Que interfere bastante.
Então, são tudo questões que podem interferir.
Sim, sim. Uhum. Uso de absorvente, a gente orienta também usar, se faz uso de absorvente externo, com cobertura suave, para não prejudicar tanto. De preferência, as que têm vulvodínia, que conseguem introduzir alguma coisa, usar o absorvente, o coletor menstrual, né, para não ter contato à vulva.
O coletor ainda é pouco difundido.
É pouco, né? Uhum. Não tem muito ainda essa cultura, mas ele é fantástico. Ele é muito fantástico.
Até pelas questões de própria
ecologia
higiene,
também.
Ecologia.
Sim, sim.
Bom, e infelizmente, assim, o nosso tempo já está indo para os últimos minutos do programa de hoje. E eu gostaria ainda de abordar contigo a questão do orgasmo mesmo. Muitas mulheres reclamam, compartilham com as amigas que não conseguem atingir o orgasmo. Os próprios estudos mostram que muitas mulheres ainda não têm dificuldade nesse ponto. Nestes casos, como isso é trabalhado?
A gente trabalha muito com o exercício da musculatura do assoalho pélvico, por quê? Porque o clitóris, ele não é só aquele pontinho que a gente enxerga, ele tem toda uma um tamanho maior que se estende por baixo ali dos lábios, e nós temos musculaturas muito próximas. A partir do momento que tu treina, esses músculos ficam mais fortes, eles conseguem gerar durante a relação sexual também uma compressão maior nessas terminações e ajudar na questão do orgasmo. A gente orienta as questões da masturbação, porque a partir do momento que tu trabalha essa região, que tu faz movimentos, tu trabalha a sensibilidade do local, assim como a gente orienta o uso de vibradores intracavitários dentro do canal vaginal, porque nós temos também terminações dentro do canal vaginal, e aí esses vibradores podem melhorar a sensibilidade. Com o exercício da musculatura, o que que acontece? Você tem o canal mais, vamos dizer, apertado. Quando tem a fricção com o pênis, tu sente mais o atrito, e isso melhora até para a questão de ter o orgasmo vaginal, né? Então, a gente orienta principalmente essas coisas.
É fato que muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo vaginal?
É fato. Isso também há uma discussão muito grande. Existem linhas que dizem que existe uma região específica no canal vaginal que tem as terminações, que vai gerar o orgasmo. Como existem outras linhas que defendem que faz parte da terminação ainda do tecido do clitóris. Então, e existem mulheres que às vezes não sabem que ou estão tendo orgasmo vaginal ou clitoriano. Por quê? Porque algumas posições durante o ato sexual fazem com que o parceiro fique friccionando bem na região de clitóris. E aí a mulher tá com a penetração e tá tendo orgasmo. Tá, e foi da onde o orgasmo? Na verdade, não vem ao caso,
nesse,
né?
Caso,
o negócio
não vem ao
é
caso.
Sentir, né? Então a gente também orienta posições que favorecem para sentir um orgasmo, né? Essa orientação toda a gente faz. Mas exercitar faz toda a diferença.
Mais algum ponto que você gostaria de mencionar sobre essa questão das disfunções sexuais que você acha importante passar para os ouvintes?
O que eu sempre gosto muito de frisar é essa questão. Não sinta dor durante a relação sexual. Se sentir, tem alguma coisa errada. Procure a relação sexual por um prazer próprio, né? E assim, tendo um desconforto que persiste, procura algum profissional para ver. Se o profissional te diz, ai, não é nada, tá tudo ok, continuar assim, vai atrás de outro até encontrar alguém que realmente, porque dor é porque tem alguma alteração. Então, eu sempre digo isso, e a mulher precisa sempre se conhecer e se permitir, né? Deixar os tabus para trás e cada momento tirar uma casquinha de tabus que a gente tem na nossa cultura muitas vezes, né?
Tá certo, muito obrigada. Palavras da fisioterapeuta pélvica Luísa Maurer. Quem tiver dúvidas, informações, pode entrar em contato contigo de que forma?
Eu agora, a partir de janeiro, estou atendendo aqui em Teutônia, né, na clínica Reabilitar. Eu já atendo em Lajeado faz um tempinho, na clínica Fisioforma. Também atendo em Montenegro, na clínica Fisiomed. Eu tenho uma página no Facebook, que é Fisioterapia Maurer. E também pode entrar em contato pelo meu número, não sei se é possível passar.
Pode.
É 51, o número é 999-33-1191. Até mesmo para tirar dúvidas, né? Porque eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar mais sobre isso.
Mas Elas agradece também a parceria da loja Casarão Verde. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um bate-papo.